Desde a última segunda-feira, desde ontem, né, o estado de São Paulo começou a retomada controlada das atividades econômicas e de acordo com a classificação por regiões. Algumas cidades iniciaram a abertura parcial do comércio e serviços. Para tanto, a Prefeitura da Capital Paulista solicitou que os setores apresentassem sugestões e protocolos de saúde, higiene, regras de autorregulação, regras para fiscalização, política de comunicação e proteção aos consumidores e funcionários que precisam passar por aprovação e validação. Para falar um pouco sobre essa reabertura em algumas cidades da nossa região, nós estamos com o vice-presidente da FEComércio, Federação do Comércio do Estado de São Paulo, o senhor Ivo Dall'Acqua Júnior. Como vai o senhor? Boa tarde.
Boa tarde, prazer em estar falando com vocês, agradeço a oportunidade, se puder esclarecer alguma coisa, informar alguma coisa, vai ser muito bom.
O que a gente tem visto, né, abertura gradual em algumas cidades, principalmente aqui na região de Campinas, ainda Campinas não liberou a volta do comércio, vai ainda esperar o domingo, dia 7, pode ser que vá ou não ter essa abertura gradual aqui em Campinas no dia 8 de junho, mas muitas cidades grandes da nossa região estão com essa abertura. E a gente sabe que é um alento para muitos comerciantes, mas traz também uma preocupação, né? Que muitas pessoas estão saindo às ruas e eu não sei se tem tanta essa necessidade. O que, que o senhor acha disso?
Bom, a gente, primeiramente, temos para explicar esse desejo de sair das ruas. É o efeito de todo esse tempo de confinamento, a ansiedade que isso provoca, e a gente tem que compreender, orientar e procurar fazer com que as coisas voltem a um ritmo que seria o ritmo desejável, né? Para que a gente continue preservando aquilo tudo que foi investido na questão saúde, e também a própria saúde e a vida das pessoas, como de uma forma geral. Mas tem havido muita colaboração, mas tem havido também muito comportamento, digamos aí, meio carnavalesco aí das pessoas, porque se sentiram felizes e liberadas, o que na verdade não está acontecendo. Ninguém está liberado de nada. A gente tem que continuar consciente que estamos num processo que exige o isolamento como uma parte preventiva essencial.
Como que o comércio está se movimentando, está se preparando, né? Além da retomada econômica, que a gente também não pode deixar de entender a posição de vocês, que é importante, mas como que o comércio, de uma maneira geral, vai colaborar e contribuir para que isso não aconteça, para que as pessoas entrem protegidas e também os funcionários se protejam, né? Fiquem protegidos de aglomerações e de outras coisas.
Olha, eu estou falando de Araraquara. Eu estou aqui desde o dia 20 de março e, consequentemente, acabei acompanhando essas discussões mais pessoalmente aqui e tenho participado de todas as discussões via virtual nos fóruns estaduais. E uma coisa que eu ouvi da nossa secretária de saúde e que eu achei essencial foi o seguinte: ela disse, olha, o dado mais importante que eu estou trazendo hoje é que nós não tivemos nenhum caso de contaminação entre os trabalhadores do comércio daquelas atividades essenciais que estiveram atendendo nesse período todo. O que nós esperamos é que isso continue da forma como estava acontecendo. Aquilo para nós, além sobre ser um elogio, foi uma ratificação de que os protocolos que foram implementados e praticados, eles surtiram reais efeitos. E vale para o Estado todo, vale para o Brasil todo, o que se aprendeu nesse período, porque, na verdade, as duas atividades mais importantes que continuaram atendendo na totalidade foram gêneros alimentícios via supermercados e mercearias e congêneres e farmácias. E esses estabelecimentos, Nos primeiros momentos tiveram alguns transtornos, alguma incompreensão por parte de consumidor, uma série de outras questões. No início, a questão do uso da máscara pelos consumidores não era levada a sério. Havia pessoas que se constrangiam de estar se protegendo e protegendo os outros, coisas dessa ordem. Mas foi uma postura que foi se incorporando e que eu entendo que agora ajuda os outros segmentos a definirem os seus protocolos. Isso, para mim, foi essencial, porque foi um processo educativo, foi um processo de práticas, de análise, de avaliações, que fizeram com que se chegasse a esse resultado.
Senhor Ivo, eu moro aqui em Campinas já há algum tempo e a gente observa, e às vezes eu preciso também ir atrás de alguma coisa para a minha sobrevivência, para me manter. O que a gente percebe aqui em Campinas é assim, as grandes redes, que são grandes hipermercados, grandes supermercados, eles têm um protocolo muito rígido com relação à questão do recebimento das pessoas. Mas os menores não estão tão assim alinhados como eu presenciei em alguns locais de menor tamanho. Eu acho que é isso que está faltando, né? As lojas menores também precisam se adequar. A gente sabe que o custo pode ser um pouco mais elevado, mas ela também vai fazer com que esse cliente entre e se sinta protegido. Não sei se o senhor concorda com isso.
Exatamente. Por isso que eu digo, as conclusões e os processos que decorrem dos exemplos, porque a atitude das grandes redes, bem como na própria questão das farmácias, as redes de drogaria foram exemplares. Isso, de certa forma, gerou um efeito onda, foi chegando. E agora, e o grande problema é que as pessoas aqui no Brasil, infelizmente, imaginam que isso só vai acontecer com o outro. Hoje nós temos uma pesquisa publicada mostrando que 80% dos brasileiros têm conhecimento de alguém que foi contaminado pelo vírus. Conhecem alguém, que já tem alguém mais próximo. Infelizmente, porque é duro você aprender com esse tipo de vivência. E começam a ver outro tipo de postura. Então você vê a população alterando a sua forma de se comportar. Não estamos muito, estamos muito distantes daquilo que seria o ideal. Uhum. O transporte público teve transtornos enormes. Motoristas de ônibus destratados por usuários que, imagina, eu entro e pronto. Não pode entrar no veículo se não estiver portando máscara. Quer dizer, esse tipo de postura decorre de um processo de formação e de educação.
Eu também concordo com o senhor. E eu acho que esse é um momento importante, né, para que, já que o senhor representa uma entidade tão grande no estado de São Paulo, para que não permita que pessoas que não estejam utilizando equipamentos como a máscara não entrem no estabelecimento, né? Eu acho que parte do princípio do cidadão, do dono do estabelecimento, proibir, né, que essa pessoa, sem utilizar uma máscara, não entre no seu estabelecimento. Não é que ela vai perder negócio, ela vai ganhar, né, outros clientes com essas atitudes, né, senhor
Ivo? Ela vai ganhar a confiança do consumidor, porque um fornecedor preocupado é uma referência positiva. Então, esse processo, olha, na verdade, ele está no início. Porque, e a gente sabe que nós vamos ter que conviver com esse problema durante muito tempo, até que se tenha ou uma vacina, que não é uma coisa que se obtenha a médio prazo, ou então a cura. Mas a cura é relativa, porque esse vírus é contaminante e ele provoca efeitos em outras condições físicas pré-existentes das pessoas. Quer dizer, é de alta complexidade. E E o fato da gente ter um comportamento muito, digamos, informal, leva a uma dificuldade num processo em que se tente adquirir posturas e comportamentos mais formais e mais protocolares.
Uhum. Senhor Ivo, não são todas as cidades, boa parte, grande parte, né? Está começando a flexibilizar. Campinas ainda não fez essa flexibilização no setor do comércio, mas tem grandes cidades aqui da nossa região, na região onde o senhor está. Essa abertura gradual, ela vai impactar o que na economia do comércio? Lógico que não vai dar para recuperar, mas ela começa a dar uma luz no fim do túnel?
Olha, sob o ponto de vista econômico, nós não temos ainda noção de qual poderá ser o efeito. Vou dizer por quê. Essa abertura com tempo parcial, com utilização de parte da mão de obra, ela gera um custo elevadíssimo. Eu nem sei se nós, num primeiro momento, conseguiremos ter resultados. Tanto é que quando algumas prefeituras tentaram impor como prática o exame de seus funcionários bancados pela empresa, a gente se posicionou contra, porque nós já estamos arcando, nós enquanto empresários, estamos arcando com custos que não nos cabiam, além do fato de estarmos fazendo um esforço tremendo para a manutenção do emprego, do trabalho e do negócio. E a gente tem absoluta consciência de que esse tipo de abertura, ela não vai trazer resultados econômicos, nem em escala, nem em proporção, nem em nada. Agora, tem um efeito para a saúde emocional altamente positivo, porque principalmente os pequenos empresários, principalmente, já estavam entrando numa fase de desalento.
Uhum.
E é muito difícil você colocar-se no lugar de alguém.
Sim.
Que sente o investimento de uma vida, o investimento de uma família, correr o risco de fenecer totalmente em decorrência de algo que foi provocado por um problema de saúde que é mundial hoje, isso deixa o astral num nível muito baixo.
Uhum.
Então, o primeiro ganho que nós vamos ter é o sentimento de esperança, é o entusiasmo de poder estar começando a trabalhar. É a vontade de estar participando de um processo de retomada.
Uhum.
Isso, para mim, vai ser o primeiro e o grande ganho que nós teremos.
Tá certo.
Em seguida, nós vamos fazer as contas para ver, em valores relativos, quanto a gente amadureceu ou quanto a gente envelheceu por conta disso.
Tá certo. Senhor Ivo Dallacqua Júnior, vice-presidente da FEComércio, obrigado por atender aqui a CBN Campinas. Uma boa tarde para o senhor.
Eu tenho muito prazer em poder estar falando com vocês, estou à disposição e quero cumprimentá-los pelo trabalho de vocês, que é de excelência e está entre aqueles essenciais que foram nominados lá na frente, porque a gente não precisa só de comida e remédio, não.
Não.
A gente precisa de informação e a gente precisa de esse comportamento gregário, essa troca. É essencial para a gente poder fazer, construir, participar e buscar resultados que tragam bem-estar para todos nós.
E muito vamos obrigado. Voltar consciente. Obrigado, viu?
Muito obrigado.
Abraço. Um abraço, uma boa tarde.